With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Seja bem-vindo, aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1, hoje quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019, aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Brown, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem, aos nossos companheiros em Brasília e nos Estados Unidos.
Josias de Souza, boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, boa tarde, Vera Constantino, a nossa audiência, vamos em frente.
Dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino. Acho que não chegou o seu som, Constantino, mas daqui a pouco eu te dou boa tarde, sua imagem apareceu, a gente já sabe que você está com a gente. Vamos aos destaques do programa desta quarta-feira. O Senado conclui a votação da reforma da Previdência e o texto deve ser promulgado em novembro. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar prisões de condenados em segunda instância. Além disso, o 3 em 1 destaca que o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou que desistiu de ser o embaixador brasileiro em Washington, nos Estados Unidos. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você acha que a maioria do STF vai votar contra ou a favor das prisões de condenados em segunda instância? Você grava seu vídeo e manda para cá. Nosso WhatsApp é o prefixo 11 931 17 0620. O número já está aí na tela para você, prefixo 11 931 17 0620. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
O Senado concluiu hoje a votação da reforma da Previdência. A sessão iniciada ontem aprovou por 60 votos favoráveis a 19 contrários a proposta do governo. A aprovação do texto base aconteceu na noite de terça. Em seguida, os senadores permaneceram em plenário para a votação dos destaques de forma separada. Quatro destaques haviam sido apresentados por quatro legendas: PDT, Rede, PROS e PT. Rapidamente, a emenda do PDT foi rejeitada por 57 votos contra e 20 a favor. Houve também a derrubada da emenda do PROS por 57 votos contrários e 19 favoráveis. Os dois últimos destaques foram deixados para esta quarta. O do PT tratava de aposentadoria especial para o trabalhador em atividades exercidas em exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. Ele foi aprovado por unanimidade com 78 votos após um acordo para que a emenda fosse regulada via projeto de lei complementar. A Rede, que teria a emenda analisada por último, também propôs um acordo e retirou o destaque. Com isso, o texto base da reforma da Previdência segue para a promulgação. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a sessão solene para a promulgação deve acontecer no Congresso Nacional até o dia 19 de novembro, em uma data que permitirá a presença do presidente Jair Bolsonaro. Fala, Vera.
Uma vitória maiúscula do governo, do Congresso, da sociedade. Eu acho que é uma vitória construída a muitas mãos, né? Só foi possível a aprovação da reforma da Previdência, algo que era um tabu por tantos governos, por tantos anos, porque a sociedade entendeu que era o momento e que ela estava disposta a dar a sua parcela de contribuição. Aposentados vão contribuir com mais, pessoas que estão para se aposentar vão demorar mais tempo para se aposentar, e quem ingressar no sistema agora vai ingressar já com regras novas, mas entendeu-se que era isso ou quebrar, era isso ou começar a deixar de pagar aposentadorias e pensões. Eu acho que foi algo amadurecido ao longo do tempo, para o que a imprensa contribuiu muito também, de uma forma muito substantiva, muito substancial, ajudou a construir o convencimento, a expor os dados, a expor os argumentos, a desmentir as falácias de que não havia déficit na Previdência, de que só cobrando dos inadimplentes seria possível conter o déficit, todo aquele blá 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 que a esquerda ajudou a difundir por muito tempo e que foi caindo mediante a apresentação dos números. Então, uma reforma que era necessária, era condição sine qua non para esse governo dar certo, não é a única, mas sem essa já não daria certo. Então, agora ele tem condições de propor outras reformas, propor outras medidas que sejam subsequentes a ela e que dinamizem a economia, que consigam estancar a sangria dos gastos públicos e, ao mesmo tempo, fazer do Brasil um atrativo para investimentos de novo, por ter um bom ambiente de negócios, uma boa segurança jurídica e por estar fazendo as reformas estruturais que são necessárias. Então, o governo cumpriu o seu lado, Paulo Guedes teve um mérito aí, foi apostar numa reforma de potência fiscal maior que a do Temer, que já estava mais adiantada, pode ter perdido alguns meses com isso, mas ganhou alguns bilhões de reais, certamente, e mesmo a desidratação que ela sofreu, de algo como 30% do seu valor estimado no início, eu acho que está de bom tamanho, perto das dificuldades que havia para serem contornadas e que foram sendo contornadas com maturidade pelos parlamentares, com uma presença muito bem-vinda e muito bem construída da equipe do Paulo Guedes dentro do parlamento. O Rogério Marinho praticamente morou no Congresso esses meses todos da aprovação da reforma da Previdência. Da mesma maneira, os subsecretários que trabalham com ele vieram aqui, foram em outros veículos, fizeram um roadshow para explicar a reforma. Teve uma campanha também bem sucedida de conscientização da população na televisão. Então, eu acho que é um bom exemplo de como tudo foi feito. Tirando uma certa omissão do presidente da República e da ala mais política do governo, que ficou um pouco apartada da discussão quando deveria ter participado mais e falado da necessidade de fazer, sem esse lá, como o presidente muitas vezes fez, de lamentar a necessidade de fazer, o resto todo mundo jogou afinado e foi muito bom. 10 meses parece muito, 9, né, na verdade, porque a reforma foi em fevereiro, mas não é muito dada a complexidade do assunto e dada a dificuldade que outros governos enfrentaram de não conseguir fazer, não conseguir dobrar suas próprias bancadas. Fernando Henrique teve aquele problema do Candir, que por um voto a reforma não passou, o PT teve toda aquela catarse de expulsar um monte de gente, senadores, deputados que foram fundar o PSOL, depois aprovou o fator previdenciário e se voltou atrás. Então, é uma novela que vem de muitas décadas e que agora tem uma solução, não é a definitiva. Nada nos livra de ter de fazer uma reforma daqui a 5, 10 anos, porque as características da população vão mudando, o gasto, a característica do gasto vai mudando, mas por hora era o que precisava fazer para estancar a sangria do problema fiscal brasileiro. Vitor.
Josias.
Eu concordo 100% com o que a Vera disse, uma vitória maiúscula, uma grande vitória, foi a mais ampla reforma da Previdência já aprovada no país, abre a perspectiva para que a gente evolua de forma mais consistente na área econômica. E até porque concordo e tenho pouco a acrescentar ao que disse a Vera, eu queria chamar a atenção para um fato prosaico que marcou o encerramento da votação lá no Senado. O Davi Alcolumbre concedeu ao senador Paulo Paim a honraria de anunciar a conclusão do processo legislativo dessa reforma, que foi, até agora, a principal vitória do governo no Congresso. O Paim é um adversário histórico da reforma da Previdência. É filiado ao PT, que é um partido que cogita até questionar essas mudanças agora aprovadas no Supremo Tribunal Federal. Mal comparando, foi como se o Davi Alcolumbre concedesse ao Coringa o papel de protagonista numa festa promovida pelo Batman. Por acordo, como já foi mencionado, aprovou-se uma emenda do Paulo Paim que permite a concessão de aposentadorias especiais a trabalhadores que exercem atividades de risco. Essa foi a última proposta a ser votada na sessão de hoje. O Alcolumbre aí chamou o Paim à mesa, cedeu a ele o assento de presidente da sessão e pediu ao Paulo Paim que anunciasse o resultado da votação. Foram 78 votos a favor, nenhum voto contra, tinha ali um acordo. Aí seguiu-se um longo discurso do Paulo Paim. Na véspera, o líder do PT, Humberto Costa, tinha subido à tribuna para atacar a reforma da Previdência, chamou o Paulo Guedes de verdugo do povo brasileiro, discípulo de Pinochet, fez uma comparação entre a reforma que está sendo aprovada aqui e o que está se passando lá no Chile, com manifestações de rua. E o Paulo Paim, ele não chegou a repetir o Humberto Costa, mas se animou a mandar recados para o Jair Bolsonaro, diz que oxalá que o exemplo que o Senado dá com essa concertação feita em torno da emenda dele sirva também para o outro lado da rua, apontando ali para o Palácio do Planalto. Aí, sem mencionar o nome do Bolsonaro, ele reforçou todos os estereótipos que são associados negativamente à imagem do presidente. Diz que é possível construir um país onde se olhe de forma igual para negros, brancos, índios, independentemente da religião ou da orientação sexual de cada um. Ou seja, realçou todos os estereótipos negativos que estão associados ao Jair Bolsonaro. À esquerda do Paim, na hora desse discurso, ali na mesa da presidência, solenemente, estava o Davi Alcolumbre, que é um apoiador do Palácio do Planalto. À direita estava ninguém menos que o líder do governo, o Fernando Bezerra. Aí, ao final do discurso, levantam-se todos, o Fernando Bezerra, eu fiquei muito chocado com essa cena, o Fernando Bezerra se vira para o Paulo Paim, aperta a mão dele e fala, presidente Paim, quer dizer, entregou-se a um petista o momento solene de encerramento da votação da reforma da Previdência. É o fim da picada, aconteceu, eu vi.
Fala, Constantino.
Olha, eu tenho um pouco a acrescentar sobre a importância da aprovação dessa reforma, acho que muito já foi dito, uma reforma fundamental, um dia histórico, uma reforma necessária para o país não quebrar, para o Estado não quebrar e para permitir a redução de juros, a volta do crescimento sustentável, investimentos produtivos, porém não o suficiente. Tem muita coisa a ser feita para consertar o Brasil e inclusive do estrago dessa herança maldita deixada pela esquerda. Agora, muitas pessoas ou grupos já foram também citados e de forma adequada, na minha opinião, a começar com a mídia. Acho que a mídia encampou, o grosso da mídia encampou essa reforma e a necessidade dela, com destaque, obviamente, para a Rádio Jovem Pan, que apoiou de forma aberta e fez um trabalho excelente de conscientização da população. Eu acho que os próprios parlamentares entenderam a urgência do momento, a necessidade de preservar as galinhas dos ovos de ouro, e alguns, claro, mais raros, mas com espírito público também. Eu acho que a sociedade brasileira também entendeu a importância da reforma, mas eu pretendo voltar um pouco no tempo para fazer justiça a alguns personagens que eu acho que estão sendo injustiçados aí por preconceito ou viés ideológico. Para começo de conversa, dizia-se que a reforma era muito impopular e ela foi promessa de campanha do presidente Bolsonaro e já do seu ministro indicado, Paulo Guedes. Paulo Guedes começou logo falando no número de 1 trilhão. Muitos na mídia, inclusive, falavam que era um erro apresentar uma proposta nova do zero e que devia se continuar com a reforma de Michel Temer, que falava ali em 0,5 trilhão de reais, 500 bilhões em 10 anos. Os agentes mais otimistas do mercado financeiro falavam que no máximo ia ser 600 bilhões, estourando com muito otimismo 650 bilhões de reais de economia. Reclamaram muito da falta de articulação do governo. O Bolsonaro não deu cargos em troca de ministérios, em troca de votos, não teve que procurar nesse aspecto e não teve mensalão, ao que tudo indica. Isso também foi ali um fator de receio de muitos que achavam que o Congresso podia, então, retaliar de alguma forma e isso melaria a reforma. Dito tudo isso, e aí tivemos também um trabalho incansável do secretário Rogério Marinho, entre outros, e tudo mais. Dito tudo isso, quem foi que indicou o presidente, o ministro Paulo Guedes? Foi o presidente Bolsonaro. Quem foi que colocou o Rogério Marinho nessa função de articular e de liderar essa fundamental reforma? Foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem foi o governo responsável por levar essa nova proposta e conseguir aprová-la, e repito, sem quiproquó, sem mensalão, ao que tudo indica? Foi o governo Jair Bolsonaro. Então, eu realmente considero um senso de injustiça muito grande, em que pese todas as críticas merecidas à sua postura ou ao seu governo, nós repetirmos que a reforma muito importante para o país, num dia histórico, foi aprovada apesar do presidente Bolsonaro e não graças a ele. É verdade que ele talvez tenha ajudado para alguma desidratação ali por ranço corporativista de 30 anos de casa, como deputado do Baixo Clero. Também é verdade que ele pudesse ter, poderia ter feito mais estardalhaço, talvez, e encampado mais a reforma. Mas ele é político, ele é um animal, em essência, político. E eu tenho informações de que ele repetia muito para o grupo de dentro, falando, ó, certas coisas não me peçam para defender daqui para fora. Toca o barco e isso eu não posso fazer lá fora. É óbvio, ele tem um público, ele tem um eleitorado a atender, de certa forma. É a cabeça dele de animal político de 30 anos de Congresso. Mas foi no governo dele, com a equipe apontada por ele, com o projeto que ele levou em mãos para o Congresso, que foi aprovado. Então, eu acho, sim, que nós devemos reconhecer esse mérito, em vez de dizer que tudo isso foi aprovado no governo dele, com pessoas que ele indicou, com o projeto que ele levou, apesar dele. Isso não é justiça.
Vera Josias, alguma coisa?
Eu tenho, não é questão de justiça ou injustiça, é questão de fatos. O Rodrigo mesmo listou alguns. Um dia depois, ou dois, depois de levar a Previdência em mãos realmente ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista propondo a redução da idade mínima apresentada no projeto do Paulo Guedes para mulheres. Foi o Rogério Marinho e o Paulo Guedes, juntamente com o Rodrigo Maia, que seguraram no laço a idade mínima proposta pelo próprio ministro, pelo projeto do ministro. Dias antes da sua votação em plenário, no plenário da Câmara, Jair Bolsonaro saiu ligando para deputados, dizendo que querendo que estender a policiais militares a aposentadoria especial dada a professores. Foi o Paulo Guedes que chegou e falou: presidente, não podemos fazer isso. PG, cuida dos meus policiais, por favor, um milhãozinho para os meus policiais. O que, que é perto daquilo? Não, presidente, se nós fizermos isso, nós vamos abrir a porteira e nós vamos escancarar um toma lá da cá que vai tirar a potência fiscal da reforma. Então, são fatos, são momentos factuais em que o presidente jogou contra a reforma e fez um papel, como diz o Rodrigo, político, esse sim que combina com a sua trajetória de votar contra sucessivas ideias de reformas. E isso também não é injustiça, isso também é um fato. Na trajetória parlamentar do Jair Bolsonaro, ele sempre votou a favor da reforma. Mas é o que eu disse, já havia um amadurecimento de que a reforma era necessária e o presidente tinha consciência de que o sucesso do seu governo passava pela aprovação da reforma. E a indicação do Paulo Guedes como ministro, ainda no primórdio da campanha, foi uma das condições sine qua non para que ele fosse assimilado pelo mercado financeiro como um candidato viável. E aí foi a aliança dele, que se diz um conservador, com o liberal Paulo Guedes, e isso lhe abriu ali uma avenida para transitar entre os eleitores de classe A, B e etc. Foi um lastro que ele ganhou. Então, a indicação do Paulo Guedes é um acerto, e a gente reconhece como um acerto desde sempre, e é graças a essa indicação que a reforma foi finalmente aprovada. Mas quando eu falo o apesar, é com base em fatos e não em justiça ou injustiça, em boa vontade ou má vontade. Acho que o Josias pediu a palavra ali.
Isso, Josias.
Eu acho também que, sem desmerecer o papel do presidente, não é possível que a gente faça uma análise do processo sem reconhecer que ele não ajudou. E, em algumas oportunidades, ele atrapalhou. Então, ele tem méritos. Ele nomeou a equipe muito bem. Eu discordo da avaliação de que ele não fez concessões políticas ao compor o seu ministério. Fez, só que fez diferente. Fez concessões às bancadas lá, bancada da agricultura, bancada da saúde. Mas está cheio, tá? O ministério dele está apinhado de políticos. E é, para dizer a verdade, uma equipe muito medíocre. Você conta nos dedos de uma mão os ministros que são, de fato, competentes. E aí todo mundo sabe quem são. É o da economia, é o da agricultura, é o da justiça, é o da infraestrutura. Você sabe quem são os ministros que funcionam no governo. O resto é um bando de trapalhões e incompetentes, e alguns até com problemas judiciais, como é o caso do ministro do Turismo. Então, o ministério é medíocre com
algumas estrelas ali que estão fazendo o governo funcionar. E o presidente atrapalhou, infelizmente. Ele ligava para quando ele quis beneficiar policiais, ele causou problemas, criou crises. A reforma podia ter sido aprovada muito mais rapidamente. E aí tem um grande mérito que eu acho que ainda vai ser reconhecido, que a história vai analisar e a gente está analisando, mas com a coisa em andamento, que é essa... esse presidencialismo sem coalizão do Bolsonaro. Eu acho que tem aspectos muito bons. Forçou o Congresso a trabalhar. Agora, que não está fazendo concessões também não é correto. Está fazendo concessões, mas são concessões razoáveis, liberando emendas que os próprios parlamentares tornaram obrigatórias. Então é algo diferente que vai ser analisado e que não é ruim, tem sido positivo, tem funcionado. Agora, desconhecer que o presidente se atrapalhou, eu acho que é um desserviço que a gente prestaria a quem nos prestigia com a sua audiência.
Fala, Constantino.
O Josias citou umas 5 estrelas de ministério aí, para mim são os ministérios mais importantes, o resto pode fechar, né? Se tocar bem esses ministérios. Veja, o presidente americano Harry Truman dizia que você pode atingir quase qualquer coisa na vida desde que você não ligue para quem fica em os créditos. Ele é o chefe do Paulo Guedes, ele é o chefe do Sérgio Moro, ele é o chefe do Tarcísio Gomes de Freitas, ele é o chefe da Tereza Cristina. Ele é o chefe, ele os indicou e ele podia, se foi ou não um jogo de lastro eleitoral, no caso do Paulo Guedes, que aliás concentrou 5 ministérios, virou um super ministro com baita autonomia de gestão, né? Se fosse apenas uma questão de lastro eleitoral, ele podia depois ter traído a base, né? Ele deu indícios de traição em outros casos. Né? Não em relação ao Paulo Guedes, por exemplo. Então, eu acho que ele encampou, endossou e apoiou a agenda liberal do Paulo Guedes. Isso é uma verdade até aqui. A gente pode discutir se ele faz um uso pragmático dessa agenda para um projeto de poder ou não, nacional populista, autoritário. Isso é uma outra discussão. O Lula também manteve o Meirelles e o Palocci austero no primeiro mandato. Isso é uma outra discussão. Daí a negar que ele é o chefe dessa turma toda, que ele autorizou, que ele pressiona a área econômica para privatizar mais rápido, que ele está, de alguma forma, dando o guarda-chuva e o sustentáculo para que o Guedes possa tocar a sua agenda, eu acho isso seria um desserviço ao nosso público. É que nem se for aprovado o projeto anticrime do Moro, que ele vem defendendo em público, inclusive. Né? Se isso acontecer... Nós vamos dizer também que aconteceu apesar do presidente que escolheu o Sérgio Moro como ministro. Então, eu acho que isso aí fica um pouco esquisito. Ele é o chefe, né? E tem a história também, a questão política. É óbvio que ele fez esse jogo político. É por ranço de corporativismo ou por imagem eleitoreira. Mas o fato é que existem também estratégias políticas de good cop e bad cop. Né? O boi de piranha que atrai, de alguma forma, os ataques... ou que fica com os créditos, os louros políticos, sem ficar com o lado negativo disso, mas que o resultado obtido é aquele que se desejava. Eu acho o seguinte, nós temos que lidar aqui com resultados. O resultado é esse. Houve muita incerteza no início e ele, como governo, né, e sua equipe, entregaram uma reforma que foi acima do mais otimista dos analistas. Eu acho que isso merece reconhecimento.
Agora são 5h22.
Editorial do Grupo Jovem Pan. Reforma da Previdência, o triunfo do Brasil moderno. Em 14 de março desse ano, quando a reforma da Previdência era apenas um brilho de esperança nos olhos dos brasileiros preocupados com o futuro do país, a Jovem Pan decidiu apoiar publicamente a mudança indispensável. Nos meses seguintes, seriam colhidos centenas de depoimentos de personalidades da economia e da política, atestando que só poderiam negar a urgência da reforma previdenciária os profundamente desinformados e os que apostam no quanto pior melhor. A esses testemunhos somaram-se, na etapa seguinte, declarações de brasileiros anônimos, todos convencidos da importância do avanço perseguido desde 1994 pelos presidentes da República. Em 26 de maio, um fenômeno sem precedentes no mundo provou que a Jovem Pan decidira percorrer o caminho correto. Pela primeira vez na história, multidões saíram às ruas para exigir a aprovação da nova Previdência. Esperar mais é colocar em risco o futuro da nação, advertiu o editorial em que a Jovem Pan anunciou sua adesão incondicional à proposta encaminhada ao Congresso pelo governo Bolsonaro. Reforma já, diz o título do documento, agora histórico. a sensatez triunfou. Neste outubro, a campanha da Jovem Pan foi coroada pela vitória do Brasil moderno.
Agora um rápido intervalo para você que nos ouve. Eu lembro que a nossa transmissão continua pela internet. Você segue assistindo ao 3 em 1 no nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. A oitava turma do Tribunal Regional. Olha só, outro destaque desta quarta-feira aqui no nosso 3 em 1, o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, votou contra as prisões de condenados em segunda instância. Ele, que também é relator do caso, já havia se posicionado de forma contrária sobre o assunto. Alexandre de Moraes foi o segundo a proferir o voto e divergiu votando a favor. Edson Fachin votou contra e até o momento o placar está em 2-1. Durante o voto, o ministro Marco Aurélio declarou que baseou sua decisão no princípio da presunção da inocência previsto na Constituição, segundo o qual, abro aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, fecho aspas. Melo ressaltou que caso uma pessoa condenada e presa após a segunda instância seja inocentada posteriormente, ela não conseguirá recuperar o tempo perdido na cadeia. Após a leitura do voto do relator, o primeiro do dia, a sessão foi suspensa e retomada depois às 14h. Na retomada do julgamento da segunda instância, o decano Celso de Melo pediu uma parte para celebrar os 10 anos de STF de Dias Toffoli. Elogiou a capacidade do presidente do Supremo para encarar os sérios desafios e os gravíssimos problemas nacionais. Temos um trecho.
O país vive um momento delicado, diria até um momento extremamente delicado em sua vida político-institucional, pois de sua trajetória emergem como espectros ameaçadores, surtos autoritários, inconformismos incompatíveis com os fundamentos legitimadores do Estado de Direito e manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil.
O segundo a proferir o voto foi o ministro Alexandre de Moraes. No entendimento dele, a prisão em segunda instância é cabível e não desrespeita a presunção da inocência. Em seu voto, o ministro Luiz Edson Fachin citou entendimento do ministro Celso de Mello, proferido em 1992, sobre o mesmo tema. Na avaliação de Fachin, a prisão após segunda instância não fere a presunção de inocência. Diga, Vera.
Nesse momento, vota o ministro Luiz Barroso, deve fazer um placar de 3-1 pela prisão após condenação em segunda instância, mas depois entra toda a turma garantista e aí a coisa deve se equilibrar. Entre o Barroso e a turma garantista, vem a ministra Rosa Weber, e vai ser de novo ela o fiel da balança nesse julgamento. A gente não sabe o que ela vai fazer, como ela vai conduzir o voto dela. A gente sabe que no mérito ela entende da mesma maneira que o relator, o ministro Marco Aurélio, que a presunção de inocência vale até o trânsito final em julgado. Então, se ela for votar eminentemente pelo que ela entende ser o mérito da questão, ela vai votar com o relator, portanto, ela vai formar uma maioria de 6-5 pela abolição da prisão após condenação em segunda instância. Quando o relator fala dessa questão da presunção da inocência, que é difícil que você restitua à pessoa o tempo perdido na cadeia, eu consigo entender. Eu acho que realmente, quando isso acontece, são casos de injustiça judicial, e aí a gente vai fazer matéria, vai fazer documentários, mas essa é a exceção e não a regra. Em geral, se o julgamento em segunda instância confirmou da primeira instância, é porque os desembargadores reanalisaram todo o mérito, reanalisaram as provas, desceram aos detalhes e às minúcias dos processos, viram a prova formada, viram as alegações da defesa, da acusação, os julgamentos no STJ e no STF, os recursos ao STJ e ao STF, geralmente se referem a questões de forma e não só de conteúdo. Eles têm, inclusive, jurisdição restrita para rever a condenação, para rever sentença, para rever mérito. É por isso que eu acho que não para de pé essa argumentação, além do fato de que a maioria dos países civilizados, os países democráticos com os quais o Brasil tem relação, em cujo direito o direito brasileiro se inspirou, praticam a prisão após condenação em segunda instância. Execução das penas, não só da pena de prisão. As penas são executadas. No Brasil não se executam penas. Eu Eu falei com um ministro do Supremo que ressalvou uma coisa importante. Não é só na esfera criminal que nunca se executam penas, na esfera civil também. As pessoas nunca cumprem, nunca pagam aquilo que deve, porque sempre fica aquela expectativa de que pode haver um recurso e mais um recurso e mais um recurso e a questão ser revista e aí teria que devolver o dinheiro. Então, multas não são nunca pagas, nenhum tipo de execução civil também é feito. O Brasil precisa começar a dar consequência à sua justiça. Não é possível que a gente tenha uma justiça demorada, enrolada, cheia de meandros, cheia de caminhos recursais e que nunca seja feita. Aí, realmente, a impressão de impunidade vai ficar muito grande. Quanto ao discurso do ministro Celso, eu acho que ele está falando um pouco dessa reação que existe ao Supremo e dessa, quando ele fala em surtos autoritários, eu acho que ele está se referindo muito a essa pregação STF vergonha nacional, vamos fechar o Supremo, está tentando dar um recado, mas também a expoentes aí da direita, do bolsonarismo, que questionam, por exemplo, a decisão da corte sobre homofobia, na qual ele foi partidário, e outras questões relacionadas aí a direitos humanos, liberdades. Eu acho que ele está dando um recado para essas duas vertentes, Vitor.
Fala, Constantino.
Olha, nós já falamos muito sobre essa questão da segunda instância. É óbvio que todo mundo tem que ter o amplo direito de defesa. Agora, esses garantistas estão indo realmente para o detalhe da lei, para as filigranas e tecnicidades, para garantir a impunidade, né? Após a segunda instância, já não tem mais discussão de mérito. É uma questão de rito, né? Se houve alguma falha ou não processual. Isso não quer dizer que não existam provas condenatórias e tudo mais amplamente vistas e revistas nesse processo. Então, são 194 países na ONU, se eu não me engano, 193 prendem em primeira ou segunda instância. Tem um ali com a mega jabuticaba se destacando, que é o Brasil. Quer dizer, é o país da impunidade. Imagina se tiver que ser o trânsito em julgado até a última instância do STF, né, que nunca julga e pune ninguém, praticamente. Alguns ali ainda querem um meio termo, um puxadinho constitucional, que seria até o STJ e tudo mais. E aí o Lula continuaria preso. Mas nós estamos falando na possibilidade de soltar 5 mil presos, 5 mil bandidos, no mínimo. Isso é uma coisa vexaminosa, isso é uma vergonha, é um escárnio. O STF está brincando com o clima no país, né? Então eu vou falar também do comentário do Celso de Mello, do nosso decano aí, né? Elogiando, inclusive, os 10 anos de Dias Toffoli. Quem traz insegurança jurídica para o país e quem atrai os tipos de ataques e tudo mais que vem atraindo é o próprio STF com esse tipo de conduta. Vamos lembrar que o Toffoli não tinha o tal devido saber jurídico e tudo mais, e na sabatina do Senado passou porque a turma cochilou, né? Ele tinha tentado duas vezes ser juiz, não tinha conseguido, era advogado do PT, não se absteve do julgamento do Mensalão, né, por conflito de interesse ou coisa do tipo. Então, essas manchas e agora tem essa questão toda do inquérito arbitrário e inconstitucional. Então, essas manchas do STF, que age muitas vezes rasgando a Constituição da qual deveria ser o guardião, é que gera instabilidade jurídica e institucional no país, e até política. Então, essa fase que está muito preocupada e tudo mais deveria ser feita em frente a um espelho, uma autorreflexão de como que o papel e a atuação do STF tem contribuído e colaborado para esse esgarçamento institucional no país. E agora estamos aí vendo, mais uma vez, a possibilidade, por conta de um voto, né, que vai ser muito apertado, obviamente, por conta de um voto, nós podemos cair de volta num baita retrocesso de total impunidade, né? Então, é isso que atenta contra a credibilidade das instituições no país. E vamos falar também de ameaça às instituições. O Brasil não teve, eu vejo algum clima perigoso, sim, numa ala da tal direita ou até do bolsonarismo. Eu vejo, né, esse ataque constante às instituições, que por mais que legítimo que seja em termos de revolta, os métodos pregados são absurdos, revolucionários, isso é perigoso, mas o país não viveu nada parecido em termos de risco institucional do que viveu na era do PT, que esses ministros aí estavam mais tranquilos, né, pelo visto, até porque todos quase foram indicados por Lula ou Dilma, né, e que tinha ali uma mentalidade, aí sim, golpista e revolucionária, incrustada dentro do Palácio do Planalto. mirando no exemplo do vizinho da Venezuela, que defendem até hoje. Então, esse risco o Brasil correu muito mais naquela hora, naquele momento, e os ministros estavam dormindo tranquilo, não o povo brasileiro.
Você, Josias?
Em relação aos votos dos ministros, não há novidades até aqui. Temos aí o prenúncio de um resultado apertado. E chamou muita atenção a manifestação do ministro Celso de Mello. Não foi algo trivial. Abriu-se na sessão do Supremo uma janela para que o decano da corte acenasse para a rua, numa manifestação feita à margem dos autos, a pretexto de festejar os 10 anos da posse do Dias Toffoli. O Celso de Mello, que é o ministro mais antigo da Suprema Corte, despejou diante das lentes da TV Justiça palavras que soaram como uma bronca no pedaço da opinião pública que pressiona pela manutenção da regra que permite prender condenados na segunda instância. É curioso notar o encadeamento da retórica do Celso de Mello. Eu li, reli, ele fala de espectros, que é um outro nome para assombrações, menciona surtos autoritários, manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade, aí cita delinquentes que vivem no submundo digital, insinua que essa gente, que ele não identifica, tem um projeto de poder que ameaça a República Democrática e laica. Depois disso tudo, ele afirma que o Supremo, a despeito das pressões, não deixará de cumprir o seu papel constitucional. O ministro precisa dar nome às suas assombrações. Uma coisa é a delinquência, outra bem diferente é o sacrossanto direito à livre manifestação. Se há delinquentes rondando o Supremo, que sejam abertos os inquéritos. Inquéritos legais, com a participação do Ministério Público, não os inquéritos secretos à moda do Dias Toffoli. Se o que chega ao Supremo são mensagens com críticas à possibilidade de recuo na regra que permitiu o encarceramento dessa delinquência com pedigree, aí os ministros que abram os olhos e não inquéritos. Sobretudo, é preciso abrir também os ouvidos, porque o Supremo gosta muito de falar, mas ele precisa aprender a ouvir. As punições do Mensalão, do Petrolão, fizeram brotar na alma dos brasileiros uma espécie de mania de justiça, um sentimento civilizatório. Para satisfazer esse sentimento, a justiça precisa levar às últimas consequências o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei. Ao Supremo, ao cogitar rever essa regra da segunda instância, está demonstrando o contrário. Nem todos são iguais perante a lei. E quem cutuca a rua com o pé, corre o risco de ser mordido.
Fala, Vera.
Eu tenho uma certa dificuldade com esse argumento, porque embora no mérito eu ache que a prisão tem de ser após a condenação em segunda instância, eu tenha dito por quê, tecnicamente, eu acho que são respeitáveis pessoas que se posicionam dos dois lados. E acho que o fazem de, realmente por genuína dúvida jurídica e hermenêutica. E eu acho que o Supremo Tribunal Federal paira acima dessas paixões políticas. Ele não pode se pautar pela voz da rua. Nisso eu discordo totalmente. Ainda que não possa ser surdo e não possa e o direito não seja uma coisa estanque no tempo, que não seja suscetível a uma avaliação da sociedade, a ser permeado pela sociedade como uma espécie de um chocolate airado, ele não é uma expressão política do que a sociedade pensa, justamente porque ele é o direito e tem um componente técnico aí. Então, eu acho que a gente tem de partir do princípio de que a sociedade brasileira é madura o suficiente para aceitar qualquer uma das decisões do Supremo Tribunal Federal. Assim como não seria admissível que petistas ou outros partidários dos réus condenados em segunda instância, não era admissível, porque chegaram a falar isso, falassem em golpe contra a democracia quando se firmou o entendimento de segunda instância, também não acho razoável que vá se achar, tá vendo, agora o Supremo está dando pano para a manga para quem acha que tem que fechar o judiciário, tem que fechar o Congresso, porque está contrariando a voz das ruas. A gente tem de partir do princípio de que numa democracia e numa corte constitucional, qualquer que seja a maioria que ganhe, o entendimento tem de ser respeitado. E aí, por isso que eu fiz esse parênteses, porque hoje o presidente disse que alertou as Forças Armadas para a necessidade de ficarem atentas para caso se repita no Brasil um ambiente como o que está havendo no Chile ou na Bolívia, nos países vizinhos, porque haveria uma orquestração da esquerda para retomar o poder na América Latina e o Brasil poderia ser a próxima vítima. Eu acho que é perigoso o presidente adotar uma retórica assim inflamada, sem nenhum elemento concreto, sem nenhuma evidência de que esteja acontecendo algo semelhante no Brasil, ignorando o fato de que há questões locais muito específicas da Bolívia, de uma eleição, de um presidente que tenta ir para o seu sétimo mandato, e do Chile, com questões econômicas, históricas e políticas que são do Chile, para tentar fazer disso uma maçaroca e dizer que a gente está vivendo algum risco de ruptura democrática no Brasil. É, brincar de forças ocultas a essa altura do campeonato de 2019 me parece um contrassenso, ainda mais no dia em que o seu governo colheu justamente a sua maior vitória parlamentar, num sinal de que os poderes estão funcionando na sua normalidade e na sua independência. Então, eu acho que os poderosos de cada um dos poderes têm de maneirar nessa retórica incendiária e muito belicosa e panfletária. Baixar a bola, baixar a poeira e tentar cada um se ater às suas missões institucionais. Se cada um ficar dentro do seu quadrado, o Brasil vai avançar bastante.
Os dois chamaram, vou pela ordem aqui. Josias.
Eu também acho que o Supremo não deve se pautar pela voz das ruas, nada disso. Mas tenho grande dificuldade de aceitar o comportamento de determinados ministros. Até o Celso de Mello é coerente nessa matéria. Ele tem uma linha e segue a mesma linha. Agora, há ministros que mudam conforme o vento e conforme as leis vão se aproximando de pessoas com as quais eles têm um certo convívio. Aí é difícil respeitar. E eu acho que o que é essencial aqui, a gente realçar, que o Supremo, embora não deva se pautar, tem a sua independência para decidir, ele tem que chegar à conclusão, ele tem que concluir, tem que perceber que está vivendo numa democracia. E a democracia brasileira, como outras democracias no mundo, ela avançou. As pessoas agora não aceitam tudo passivamente, não. E eu acho lícito que as pessoas mandem e-mails para ministro, mandem recados, que se manifestem, que façam, que vão às ruas. Acho que isso é parte da democracia. E há outros comportamentos no tribunal contra os quais os ministros não se insurgem. Por exemplo, Gilmar Mendes, numa sessão do Supremo, chamou lá os procuradores da Lava Jato de gentalha, gente desqualificada, despreparada, covarde, gangster, cretino. Ele chegou a chamar a força-tarefa de sinônimo, diz que força-tarefa era sinônimo de patifaria. E ninguém diz nada. Quer dizer, a Suprema Corte silencia. Aí o ministro fica todo condoído porque tem manifestações, tem pressão sobre o tribunal. Acho isso demais. Aí é muito dodói numa sociedade democrática. A sociedade tem o direito de pressionar e tem o direito de se manifestar se não gostar da decisão.
Oi, Constantino.
Não, é difícil, realmente esse ponto que a Vera traz um ponto muito importante. Não cabe à Corte Suprema do país, uma corte constitucional, ficar com um ouvido na rua o tempo todo. Ela tem justamente que preservar a Constituição. Eu sou um originalista, o meu ídolo é o Antonin Scalia, né? Então, eu acho que nesse aspecto é isso mesmo. Agora, o problema é que essas figuras que aí estão ocupando os cargos importantes e poderosíssimos, cada vez mais poderosos, do STF, porque fazem decisões monocráticas, eles são os primeiros a rasgar a Constituição. O que foi o Lewandowski rasgando a Constituição para preservar o direito político da Dilma empichada? Isso é um exemplo, entre tantos e tantos outros. Então, é esse escárnio que a população não aguenta mais. Eu acho o ministro Barroso, por exemplo, que vai votar como eu gostaria que votasse, dessa vez, um dos mais perigosos ali, porque eu acho que ele tem a cabeça de ativista, de um ungido iluminado que deve legislar, enquanto que a função dele não é legislar. Então, eu entendo esse alerta da Vera e também acho que é preciso distensionar o clima. A gente não pode usar essa retórica inflamada, né, de partir para uma revolução se a decisão não for a que a gente gosta. Eu acho isso perigoso. Agora, dito isso, a gente está vendo o que está acontecendo no Chile e em outros lugares, né, em situações macroeconômicas até mais tranquilas, ou institucionais até mais tranquilas. Então, o que eu alerto é que essa turma que é hipócrita, que o Gilmar Mendes, que mudou 180 graus o seu voto, que o outro que rasga a Constituição e agora banco garantista, que essa turma está brincando com fogo, porque eu sou contra o clima revolucionário e incendiário, mas o povo pode não respeitar esse pedido de prudência conservadora.
Agora uma rápida parada para você que nos ouve. Eu lembro que na internet a nossa transmissão continua pelo canal do YouTube. É o canal Jovem Pan 3 em 1. Ou então você nos assiste pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O atual presidente da Bolívia. Um destaque desta quarta-feira, a CPMI das fake news aprovou hoje requerimentos de convocação da deputada federal Gleisi Hoffmann, do empresário dono da rede Avan, Luciano Hang, e do assessor especial da presidência da República, Tércio Arnaud. O assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, além de Matheus Matos Diniz e José Matheus Salles Gomes, comissionados de confiança do presidente, e o blogueiro de direita Alan dos Santos, fundador do Terça Livre, também foram convocados. Em entrevista à Globo News, o suplente da chapa do senador Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho, admitiu que na campanha o empresário emprestava sua mansão para a instalação de um estúdio responsável pela comunicação do então candidato Jair Bolsonaro. Marinho, que rompeu com o filho do presidente, também foi convocado. Começo com você, Constantino, vai lá.
Olha, é importante, né? Isso aí tem que se averiguar até o fim. Não é ameaça à liberdade de expressão, como eles estão usando como defesa, um manto, um verniz, né, nobre, para esconder uma coisa que é muito diferente, porque se foi praticado, e tudo indica que sim, né, até porque nós aqui conhecemos bem na pele a atuação dessa turma, se foi praticado disseminação de fake news por meio de robôs, perfis falsos, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão do povo brasileiro. Robô não é povo brasileiro, e disseminar calúnia, difamação, mentiras e tudo mais, com esses mecanismos não é liberdade de expressão, coisa alguma. Então eu acho que isso aí é o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo. Eu acho que eles, muitos ali, acham que estão numa guerra cultural e política de vida ou morte com um inimigo terrível que seria o Foro de São Paulo, comunista, e em boa parte isso é verdade, né? Mas não permite nenhum tipo de nuance, de gradação nessa guerra, é tudo ou nada. E aí, com a mentalidade de um Steve Bannon da vida, que é o guru dessa turma, ou de um Olavo de Carvalho, acham que podem lançar mão dos mesmos métodos do inimigo. Só que aí tem um problema: quando você começa a ir por esse caminho, uma estrada muito escorregadia, você vai para o abismo e se transforma no inimigo que você queria derrotar, porque você acha que seus fins nobres justificam quaisquer meios, inclusive os mesmos meios que você condenava no inimigo. Aí não. Então, eu acho aí, quem não deve, não teme. Eu acho que tem que ser investigado e todo mundo tem que prestar esclarecimentos, porque essa história está fedendo e tem cada vez mais gente que sai, que debanda do próprio bolsonarismo, denunciando que esse troço existe mesmo.
Vera.
Eu acho que o principal indício de que existe é esse que o Rodrigo falou, que são os próprios aliados que estiveram com o presidente na campanha, que inclusive narram como acontecia, quem comandava, quais os gabinetes que abrigam a tal milícia virtual, e inclusive ex-ministros afirmando que isso existe, que devem se sentar também na cadeira da CPI das fake news. Ministro Santos Cruz, ministro Gustavo Bebiano devem ser convocados para depor. O Santos Cruz já foi e disse que irá porque tem o que contribuir com isso. Ele pretende levar algo que ele chegou a encaminhar à Polícia Federal, um print fake que circulou de uma conversa dele do WhatsApp, como se ele estivesse traindo o presidente, para justificar o processo de fritura a que ele foi submetido. A Joyce Hasselmann, no Roda Viva, deu minúcias e detalhes de como seriam esses perfis fakes, esses robôs, etc. Então, eu acho que a CPI virou um calcanhar de Aquiles para o bolsonarismo mais ideológico. Eles estão gritando dia sim, outro também nas redes sociais, estão à beira da histeria. E é isso que o Rodrigo disse. Eu acho que quem tanto veste a carapuça assim é porque alguma razão tem.
Josias?
Em política, o problema começa com as explicações. Quando o governo tem que explicar a manutenção de uma máquina de moer reputações, começa mal a coisa. Quando as acusações são feitas por pessoas que são vinculadas ao governo, a coisa piora um pouco. Hoje pode parecer pequeno, porque o governo está aí, está começando apenas, acabou de aprovar uma reforma importante, é provável que a economia reaja, mas o governo ainda tem 3 anos pela frente. Então, ninguém se afoga por cair na água, se afoga por permanecer na correnteza. Nas palavras da Joyce Hasselmann, há no Palácio do Planalto um gabinete de maldades,
gente pendurada nas redes sociais praticando ilegalidades. A gente sabe que existe, a CPI tem os nomes, eles estão no caminho certo, os nomes são esses mesmos. Se vão se encrencar agora ou não, uma hora eles vão se encrencar. O Bolsonaro está cometendo dois enganos. Ele demora a desarmar esta máquina de moer reputações. Em segundo lugar, ele deixa muitos soldados feridos pelo caminho. Esses soldados começam a abrir a boca e, quando isso ocorre, é um problema para um governo que ainda tem 3 anos e tanto pela frente.
E para fechar, a participação dos nossos ouvintes e espectadores, bora lá.
Boa tarde a todos. A respeito da enquete que está sendo feita, se o STF votará em maioria na manutenção da condenação em segunda instância, eu acredito que se eles tiverem um pingo de juízo e estiverem ouvindo a voz da população, eles mantêm a condenação em segunda instância. Mas se trata do STF, então é melhor que não se crie expectativas para que não se tenha decepções. É isso. Boa tarde a todos. Alexandre de Conchal, interior de São Paulo.
Ok, valeu Alexandre, obrigado. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens. Temos música para esta quarta, Vera?
Temos música a partir de um episódio inusitado que tem a ver com o nosso último tema. E ontem fui ver se Bolsonaro tinha feito menção no Twitter à reforma da Previdência e descubro que o presidente me bloqueou. E aí eu fiz um post, né, questionando se era lícito numa democracia um presidente bloquear a imprensa. Existe uma discussão sobre isso nos Estados Unidos, o Rodrigo bem sabe. E a Suprema Corte já se manifestou que não, que se o Twitter é uma ferramenta pública de comunicação, o presidente não pode bloquear jornalistas nem pagadores de impostos. Então apareceu o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, deixando ver que tinha sido ele e não o pai que tinha me bloqueado na conta do pai. E isso me lembrou um filme que eu adoro, chama Curtindo a Vida Doidado. Tem um personagem chamado Cameron, ele é o amigo do Ferris Bueller. E é ele o dono da Ferrari, que eles usam porque os pais dele viajaram e eles detonam a Ferrari do pai do Cameron. O Carlos Bolsonaro está fazendo o mesmo com o Twitter do presidente da República enquanto ele está no Japão. É triste. Então essa música é a música do filme, Tristan Shaw, dos Beatles. Até amanhã, pessoal.
Tchau, Vera. Tchau, Constantino.
Um clássico, isso aí é pela nossa cidade, esse filme é um clássico. E o Carlos te ama, ele postou agora contra você de novo.
Ah, que lindo, beijo, Carlos.
Tchau, Josias, até amanhã.
Tchau, um abraço. Tchau.
Amanhã tem mais 3 em 1, a gente se encontra.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.